Evandro Teixeira, Passeata dos 100 mil na Cinelândia, Rio de Janeiro, 26/6/1968. Fotografia 99,4 por 66,67 cm. Coleção Evandro Teixeira, acervo Instituto Moreira Salles. No canto inferior direito há um código QR para audiodescrição. O exercício político da multidão. Um mar de rostos preenche todo o enquadramento da imagem. Um cartaz se destaca. Abaixo a ditadura, povo no poder. Não há céu, não há chão, só gente. Um verdadeiro e polifônico corpo coletivo. A ausência de elementos externos reforça a potência de corpo social, diluindo o indivíduo na robustez da multidão enquanto sujeito político. A fotografia, tomada de um ponto elevado, privilegia a horizontalidade e densidade da população. Imobiliza o momento no qual milhares de brasileiros foram às ruas protestar contra a repressão do regime militar, exigindo liberdade, justiça e democracia. Não há desordem, mas um organismo que pensa, resiste e se posiciona. Os tons de preto e branco acentuam os contrastes, eliminando distrações cromáticas e conferindo sobriedade à cena. O cartaz centralizado funciona como ponto focal e sinal visual, captando a atenção do observador em meio à vastidão de rostos. A Passeata dos 100 mil, realizada no dia 26 de junho de 1968, foi uma resposta direta ao assassinato do estudante Edson Luiz e à escalada da repressão política no Brasil. Evandro Teixeira, então fotojornalista do Jornal do Brasil, fez da câmera uma ferramenta de denúncia, testemunho e memória. A fotografia foi feita durante o discurso do líder estudantil Vladimir Palmeira na Cinelândia. Evandro percebeu que a maioria das pessoas estava concentrada e trocou de lente para registrar uma imagem que, ao ser ampliada, permite identificar nitidamente todos os presentes. Como havia censores no Jornal do Brasil na época, a fotografia não foi publicada na capa. Em seu lugar, saiu outra, em que o cartaz com os dizeres "Abaixo a ditadura" não aparecia. Esta imagem se inscreve como documento histórico e arte política. É o testemunho visual de um grito coletivo em meio ao silêncio imposto pela censura. Seu impacto persiste porque ativa múltiplas camadas de leitura: estética, simbólica, histórica, afetiva. A fotografia de Evandro Teixeira transcende o fato histórico e passa a operar como ícone cultural da democracia em movimento, representando também o papel do fotojornalismo como mediador entre os acontecimentos e a consciência pública. Ao condensar a força de uma geração que ousou enfrentar a imposição de silêncio do regime, a imagem nos convoca. O que é possível fazer coletivamente com a coragem? Evandro Teixeira, 1935-2024. Foi um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro. Nascido em Irajubá, Bahia, deixou o povoado no interior para fotografar o Brasil com um olhar sensível e comprometido. Em quase 70 anos de carreira, 47 deles no Jornal do Brasil, registrou eventos marcantes da história nacional, como o golpe militar de 1964 e a Passeata dos 100 mil, 1968, ícone da resistência à ditadura. Também eternizou figuras como Pelé e Ayrton Senna, cobriu a visita da Rainha Elizabeth e do Papa João Paulo II, documentou o carnaval, a pobreza, festas populares, política, esporte, moda e comportamento. Com uma produção autoral significativa, como o Projeto Sobre Canudos, deixou um legado de mais de 150 mil imagens, hoje sob a guarda do IMS. Sua obra permanece como referência da fotografia engajada com a história, a cultura e a verdade. Perguntas iniciais. De que maneira a imagem dessa multidão pode ser interpretada como uma forma contemporânea de resistência coletiva? Quais paralelos podem ser traçados entre a união das pessoas nesse protesto e a organização histórica dos quilombos como espaços de liberdade e proteção social? Como o ato de ocupar o espaço público coletivamente dialoga com a ideia de fortalecimento comunitário? Conversa mediada. Proponha uma roda de leitura da fotografia e conduza uma conversa que possibilite os estudantes perceberem a força prática e simbólica de pessoas reunidas em torno de um objetivo comum. É importante contextualizar historicamente o momento, marcado pela ditadura militar no Brasil e pela repressão às liberdades democráticas, como o direito de ir e vir, o direito de expressar opiniões, criar, ressaltando como o ato coletivo de ocupar as ruas se tornou uma forma de resistência e reivindicação de direitos. A partir dessa compreensão, estimule a reflexão sobre a relação entre essa imagem e o conceito de aquilombar-se, convidando os estudantes a identificar no protesto elementos que dialogam com a história dos quilombos, união, proteção mútua e busca pela liberdade. Comece trazendo a noção de aquilombamento, como palavra que designa o ato de se articular em comunidade, proteger-se mutuamente e afirmar modos de vida e memória compartilhada, tomando inspiração nos quilombos históricos como espaços de liberdade e de autodeterminação. Aquilombar-se, nesse sentido, é ocupar o espaço simbólico e material com propósito comum, defendendo direitos, reconhecendo memórias e reivindicando lugar na história e na paisagem urbana. É uma dinâmica sociopolítica. Reunir-se em rede, fortalecer laços de solidariedade e erigir práticas coletivas que desafiam a opressão e resgatam legados culturais marginalizados. Na condução da conversa, com a segunda pergunta, é possível abordar a presença física das pessoas como expressão concreta de poder coletivo, discutindo como grandes ajuntamentos podem gerar sentimento de pertencimento e força frente a contextos opressivos, revelando como as práticas de resistência se atualizam no tempo. Por fim, pode-se instigar os estudantes a refletirem sobre o impacto simbólico e prático de ocupar o espaço público em massa, pensando de que forma isso contribui para a construção de identidades coletivas e para a defesa de causas comuns. A comparação entre a massa congregada retratada e o conceito de quilombo permite aprofundar a compreensão da fotografia. Assim como os quilombos são formados em territórios por pessoas unidas em torno da proteção, da sobrevivência e da liberdade, a imagem mostra uma massa que se congrega para lutar e reivindicar direitos diante de uma força opressora. Aquilombar-se, nesse sentido, ultrapassa o espaço físico e se transforma em atitude política, modo de enfrentar ameaças externas ou perda de direitos concretos que se pretende conquistar. A multidão politizada de 1968, tal como os quilombos que atravessam o tempo até os dias atuais, demonstra que o consenso social e o pertencimento podem se tornar armas poderosas contra a opressão de classe, reafirmando a importância da luta coletiva para transformar realidades. Oficina de pesquisa. Aquilombar a escola. Essa oficina convida estudantes e educadores a mergulhar no significado histórico e simbólico dos quilombos, conectando seus valores e práticas à vida escolar contemporânea. A proposta é vivenciar coletivamente estratégias de enfrentamento, solidariedade e autonomia, entendendo o ato de aquilombar-se como construção de redes de apoio e transformação social no cotidiano. Na primeira etapa, o grupo é introduzido à história e à função social dos quilombos, não somente como espaços de refúgio, mas como comunidades ativas, produtoras de cultura, resiliência e cuidado. Aqui são apresentados exemplos históricos e contemporâneos, destacando como seus princípios de valorização da diversidade, partilha e cooperação podem inspirar novas formas de organização e convivência na escola. No estado de São Paulo, houve quilombos como o do Jabaquara, o Caçandoca, o do Carmo, além das comunidades remanescentes do Vale do Ribeira. Hoje, a ocupação Casa Amarela, Quilombo Afro-Guarani e o Espaço Aparelha Luiza são exemplos de renovação dos modos de sociabilidade e articulação. A segunda etapa propõe um exercício criativo. Cada grupo escolhe um espaço, situação ou dinâmica escolar que gostaria de repensar. Pode ser o pátio, a hora do intervalo, a organização das aulas ou as formas de mediação de conflitos. A partir daí, imaginam esse lugar como um quilombo escolar e elaboram um plano de transformação, incorporando práticas de inclusão, participação coletiva e resolução solidária de problemas. Esses planos devem ser estruturados visualmente, por meio de cartazes, mapas, esquemas ou desenhos para tornar visível a proposta de reorganização. Na terceira etapa, os grupos apresentam suas ideias e juntos discutem quais mudanças são viáveis e como poderiam ser implementadas na rotina da escola. O momento é dedicado à construção de compromissos coletivos, considerando responsabilidades compartilhadas e formas de monitorar a efetivação das transformações. A oficina se encerra com um convite à ação individual e coletiva. Cada participante escolhe uma pequena mudança que possa colocar em prática imediatamente, inspirada nos valores quilombolas analisados durante a conversa mediada. Dessa forma, o exercício vai além da reflexão e pode vir a transformar-se em experiência viva de aquilombamento escolar, fortalecendo vínculos, respeitando diferenças e criando um espaço de onde todos possam se sentir parte. Estava lotado e eu nunca vi tanta gente. Aquela faixa de abaixo a ditadura, o povo no poder, me chamou a atenção. O que eu ficava impressionado era com as pessoas que estavam ali. A tranquilidade, o olhar, não davam um espirro sequer. Evandro Teixeira.